E antes de começar minha conversa com o Thiago, para você que você pode acompanhar nossas conversas pelas lives no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma do YouTube. Essa é a nossa primeira conversa de live, assunto é política, Thiago Valenciano. Meu caro Thiago, agora eu vou falar o seguinte, o mercado abriu no domingo, liminar de novo. E aqui até o prefeito foi às redes sociais e pediu aí para os mercados não abrissem, tá? Mas os mercados, não quiseram saber não, abriram. Essa é uma derrota política do Poder Executivo? Não? Como é que a gente entende essa abertura dos mercados?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. A gente não entende mais nada, na verdade, né? Tá todo mundo mais perdido do que cachorro que caiu do caminhão da mudança, né?
Ou segue em tiroteio, como eles falavam, né? Tá mais certamente perdido que segue em tiroteio.
Mais perdido do que tudo, surbimbingo e assim vai indo. O que acontece? Acontece que ninguém mais sabe o que é o certo e o que é errado em relação aos decretos, né? A respeito desse caso dos supermercados, o nosso ouvinte pode acompanhar que as pautas, elas vêm e vão como chuva de verão, né? Então, um dia a gente está falando de abertura de escolas, aí de repente cai a pauta da escola, sobe a pauta da igreja. Não, precisamos abrir as igrejas, porque nós vamos ter a cura da Covid-19, aí cai a pauta da igreja, nós já vamos para a pauta do supermercado, aí depois volta a pauta da escola, e isso vai embolando na cabeça de quem é o gestor hoje de Maringá, que até ele mesmo fica de mãos atadas, né? Vamos olhar primeiro o lado do prefeito, né? Ele está de mãos atadas porque ele já nem sabe mais o que faz, se abre, se fecha, tem o que defende que o lockdown não serviu de nada, tem outro que fala que serve, e assim vai indo, né? Essa coisa toda, e ninguém mais sabe o que faz. Agora, dentro dessa pauta dos supermercados, nós precisamos olhar algumas vertentes interessantes. Primeiro, tem um aspecto daquele que defende a ampliação do horário do comércio. Porque com o horário estendido, você consegue ter menos pessoas aglomerando e dar mais possibilidade. Só que quando a gente fala do horário estendido, a gente esquece do Max Weber, da ação racional com relação a fins. Que a pessoa, o ser humano estritamente racional, ele vai agir de qual forma? Da forma que ele sair do trabalho, ele vai para o supermercado. Então, talvez, seria mais interessante o mercado ficar aberto até mais tarde e demorar mais para poder abrir também. Por quê? Porque ninguém vai no mercado às 9:30 da manhã, porque a pessoa está trabalhando, né? Em via de regra, a pessoa está trabalhando nesse horário e não consegue ir ao supermercado. E aí, quando ela sai do trabalho às 6 horas, até às 9 da noite, ali é o pico, ali é o horário mais complicado. Eu fui vítima disso na quarta-feira. Eu trabalho das 8 às 18, saí das 18 do último trabalho, fui para o supermercado e desisti porque não tinha mais como. Então há esse defensor de que o horário ampliado reduz a aglomeração. Há aquele que diz que as pessoas devem se programar e não necessariamente ir ao mercado naquele horário que tem mais gente. E aí nem todo mundo consegue se programar. Diz aquele também que você tem que fazer a compra do mês e evitar de ir ao supermercado para conseguir estocar alguns alimentos possíveis e não ficar indo lá o tempo todo. E há aquele que diz, que foi o discurso encampado pelo prefeito no final de semana, que um dia a mais, um dia a menos, não vai mudar nada na vida de ninguém e o supermercado tem a possibilidade de ficar fechado. Agora, ao passo que você pede para o supermercado ficar fechado, a gente gera outros problemas também, como o problema do transporte coletivo, que esse nunca para e tem as mesmas linhas desde o início da pandemia, aglomerando as mesmas pessoas. Por que o supermercado, então, tem que ficar fechado, né, aos domingos? E por que você não pode dar, já que as grandes redes de supermercados são as vilãs desse capitalismo selvagem, dessa coisa que está destruindo a vida das pessoas, né, esse capitalismo perverso, essa mudança que nós precisamos fazer, temos que implantar a revolução socialista e acabar com o capitalismo, por que não abrir somente os pequenos supermercados de bairro, as pequenas quitandas, então, né? Por que não abrir as pequenas mercearias, já que o capitalismo selvagem é um aliado das grandes redes? Então, a gente tem essa outra vertente também.
Exatamente. Né?
Por que não pensar nessa situação? Então, observe, Gilson, ouvinte da CBN, que nós temos várias situações dentro apenas um detalhe, que é essa questão do supermercado. Por isso que essas pautas, elas vêm e vão, e por isso que o supermercado tenta essas liminares justamente porque até ele mesmo já não sabe mais o que fazer. Então ele pensa assim, olha, se a gente está no mundo do salve-se quem puder, que é o que está aparecendo a relação de comércio e poder público ultimamente, então eu vou salvar o meu e os demais que se virem, né? E aí o supermercado coloca aquela lógica, olha, o vilão não sou eu, o vilão é o bar que fica aberto até as 9 da noite com gente aglomerando. Aí o pessoal do bar vem e fala, não, a gente não é vilão, porque a gente ficou aberto esses dias e os casos não aumentaram. Aí vem o pessoal e fala, não, a culpa é da festa clandestina. Aí depois vem o outro e fala, não, a culpa é das escolas. Aí tá vendo, abriu escola, aumentou o vírus. Aí o da escola vem e fala, não, tá vendo, a culpa é da igreja, porque o pessoal tá aglomerando na igreja, você pode orar de casa. Aí vem o pessoal da igreja e fala, não, a culpa tá no transporte. E assim vai indo, né? Então a gente vai terceirizando a culpa e nunca acha a verdadeira saída, que é o quê? A vacinação. Aí vem o ponto positivo para as campanhas de vacinação. Se tudo der certo e nada der errado, chegaremos aos 55 anos de idade na próxima sexta-feira. Então, quer dizer, resta saber se nós não vamos ter apagão de vacinação essa semana em Maringá, porque é muita gente já entrando nessa faixa etária, e se as pessoas não ficarão nas filas esperando, expostas às intempéries, né? Foi dito, inclusive, que nós poderíamos ter grandes postos de vacinação no Chico Neto, no Parque de Exposições. Então, agora é essa tendência atonante para essa semana. Ver como que a vacinação vai desenrolar. Porque essa pauta do mercado, conforme eu trouxe aqui hoje no assunto é política, a gente está indo e voltando quase que o tempo todo.
Você trouxe um assunto, só para apimentar um pouquinho e colocar para você comentar, de um autor que você conhece tanto quanto eu, que é o Bauman. Ele fala assim que o mundo está ficando um mundo de pequenos círculos, né? A gente fica no centro desse círculo e conforme a gente se move, o círculo se move junto com a gente. Está todo mundo olhando para o seu umbigo. Na prática, o que ele diz é o seguinte, está todo mundo olhando para o seu umbigo, todo mundo se acha o centro do universo, todo mundo acha que o problema dele é o mais importante. Nessa questão que você falou dos decretos, né? Achei muito legal isso, porque as experiências de cada um de nós demonstram que a percepção que cada um tem dessa pandemia é um negócio meio confuso, né? Porque cada um tem a sua percepção particular. Objetivamente, nos falta muita pesquisa e muito conhecimento, e aí a gente lembra dos cientistas sociais, você que é um sociólogo fantástico, a ideia de conhecer a sociedade como ela é de verdade, né? Entender os dados, comportamentos e movimentos, que não dá para fazer agora porque a pandemia está acontecendo. A gente vai começar a entender essa pandemia objetivamente daqui a uns 3, 4 anos. Agora, uma questão para você que eu queria te perguntar. Nesse mundo onde todo mundo é umbigo, todo mundo se acha o maior problema, o dono do bar se acha com o problema, o dono de uma loja de sapatos se acha com o problema principal, ele tem que ser, né? Ele é essencial. Tem hora que o pessoal quer ser essencial, tem hora que o pessoal não quer ser. O pessoal de eventos, que a gente sabe que está sofrendo muito. Como é que a gente gesta politicamente uma sociedade como essa, na sua opinião?
É bem complicado fazer a gestão, Gilson, e assim, um ponto positivo que a gente já até comentou aqui é que é melhor o prefeito pagar pelo excesso do que pagar pela omissão. É melhor ele pagar politicamente errando do que não errando.
É verdade.
É o que ele tem tentado fazer na pandemia. Errando ou não, a gente criticando e às vezes acertando, ou sempre acertando e às vezes criticando, o inverso também é verdadeiro, ele está fazendo a sua parte. Ele está tentando achar alguma solução. Mas essa solução ela vai demorar um pouco para vir mesmo objetivamente. Por quê? Porque o que a gente viu até agora, a única experiência verdadeira que a gente tirou, cientificamente falando, da pandemia é a vacinação. E a segunda experiência verdadeira que a gente tirou, pelo menos a lição que ficou para mim, que já era muito clara e agora tende a ficar mais claro para as pessoas, é que a gente vive numa sociedade que organicamente se organiza. E que se cada um não fizer o seu papel, já diria lá o Durkheim, Tocant, Parsons e outros autores da sociologia, se cada um não compor o seu papel, essa sociedade ela sucumbe. E a gente está vendo isso, que às vezes o ser humano tende a fazer e desempenhar o seu papel, mas às vezes ele esquece do seu papel, ele também pode ser subjetivo, ele pode também às vezes ficar de lado. E às vezes não se colocando no local do outro, ele vê que o seu papel às vezes sempre é importante e o do outro não serve de nada. Que é o que a gente está observando agora nesse momento. Nós estamos há 1 ano e meio lutando com questões básicas e a gente não conseguiu resolver essas questões ainda. Como horário de comércio aberto ou fechado, como se escola transmite ou não o vírus e como a questão dos ambientes fechados, como regular isso. Então, a gente está 1 ano e meio lutando contra isso e até agora nenhum resultado objetivo e nenhuma saída para isso.
Meu caro Thiago Valenciano, obrigado por essa conversa. Até o próximo programa.
Até a próxima, Gilson e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago, você pode acessar o site dele, thiagovalenciano.com.br, ou você pode também acessar o Thiago no Instagram, @ Thiago Valenciano.